Esta é a sexta semana que eu estou falando sobre isso, e eu não sei se vou continuar falando mais. Já falei bastante sobre tempos de solidão e desertos que acontecem em nossa vida. Mas hoje eu quero dar continuidade ao que eu estava falando a semana passada, sobre ame a Deus. Ame a Deus quando? Em tempos de solidão. Correto? Vocês estão comigo? E na semana passada nós lemos este texto, e depois nós podemos lê-lo no curso, deixe sua Bíblia aberta lá. E os outros textos eu vou colocando aqui para vocês, e vocês podem anotar as referências e acompanhar a leitura comigo. Todo cristão, como eu tenho repetido, tem que enfrentar tempos de solidão ou desertos na sua vida. Não tem como escapar deles. Deus sempre nos coloca nessas situações. Por quê? Porque esses períodos de tempo fazem parte do nosso crescimento espiritual. E os que não acreditam neles, com certeza se enganam. Quando você diz que ama a Deus, as suas palavras proferem uma crença verdadeira, com certeza você pode esperar que você vai passar por um período de crise, por alguma adversidade. Mas esses períodos não servem para nos destruir. Eles existem para nos trazer crescimento espiritual, aperfeiçoamento e uma aproximação cada vez maior de Deus, para que nós possamos confiar nele, aprender como ele age e aprender a depender dele completamente. Nesses períodos, Deus faz verdadeiros milagres. Nós pensamos que não os suportaríamos, mas nós percebemos a ajuda de Deus sempre presente ao nosso lado. Eu não sei o que você está passando, pode ser uma ação demoníaca, alguns demônios resolveram atormentar sua vida. Mas por outro lado, não são demônios, é o próprio Deus permitindo que você passe pelo vale sombrio da morte, como Davi declarou: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando Deus realiza milagres, deve existir razões divinas para os mesmos. Deus não realiza milagres aos cântaros, à baciada, ao atacado. Na verdade, os milagres devem abrir os nossos olhos para entendermos o caráter de Deus, seus planos, seus caminhos. Suas provisões nos são dadas, não pelo fato do prazer de serem dadas, mas nos são dadas para suprir nossa força, para que nós consigamos cumprir o nosso compromisso que temos com Ele. É um erro achar que você vai numa igreja e Deus quer te dar milagres de qualquer jeito. Isso não é verdade. Deus não age assim. Deus supre as necessidades daqueles que o amam com a finalidade de mantê-los firmes dentro dos propósitos que Ele deu a essas pessoas. Quando nós banalizamos o reino de Deus, nós estamos provocando uma deterioração de nós mesmos. Uma verdadeira desgraça. Porque as pessoas já não vão buscar mais Deus como Ele é. Eles não vão querer, não vão desejar o caráter de Deus, mas apenas interesses pessoais. Assim como um pai educa um filho, Deus educa os seus filhos também. E Ele permite esses tempos de adversidade para nos educar. Para que nós deixemos de confiar em nós mesmos. Para que nós descubramos nossos verdadeiros amigos. Em tempos de crise, você se descobre. E você descobre muita coisa também ao seu redor. Não é verdade o que eu digo? Você descobre quem realmente é seu amigo e quem não é. Você descobre em casa se as pessoas estão próximas ou distantes. Você descobre a sua intimidade com Deus ou não. Se você o ama ou não. É em tempo de crise que você adquire um discernimento maior. Se você ama a Deus ou ama mais a si mesmo. Na verdade, Deus é onisciente. Isso é um atributo que nós nunca teremos. Por incrível que pareça, o nosso santo Criador conhece cada pensamento que está aqui. E a própria palavra de Deus diz que as palavras não chegaram aos nossos lábios e Ele já sabe o que iremos dizer. Então, se Deus permite um período de provas para conhecer as intenções do nosso coração, eu pergunto por quê? Se Ele é onisciente, se Ele já sabe quem somos. Mas Deus não precisa saber quem somos. Ele precisa nos mostrar quem somos. Pelo fato de sermos imperfeitos e não oniscientes, nós desconhecemos o nosso coração. Que Jeremias disse que ele é doente demais e não há cura para ele. Não existe cura para nós. Eu não entendo como Deus nos suporta. Por isso está escrito que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Algumas pessoas acham que amar a Deus é fanatismo. Reunir-se sempre é coisa de fanático, de idiota, de atrasado, de gente retrógrada, mas não é verdade. É de gente que ama, que recebeu uma revelação do reino de Deus, que o Espírito de Deus passou a habitar dentro delas e lhes convenceu sobre a realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós passamos por crise, nós começamos a discernir o nível do nosso amor. O tamanho do nosso afastamento, uma coisa ou outra. Eu estou próximo dele ou longe dele. Às vezes, pessoas descuidadas, Deus não as descarta simplesmente. Deus permite que elas cheguem até a lama, para escutar de suas próprias bocas um grito de socorro. Para que ele possa de novo resgatá-las. Mas quero que você saiba que uma pessoa que uma vez experimentou a graça de Deus, quando se afasta da graça de Deus, dificilmente retorna. Se você olhar bem, repare pessoas que se afastaram de Deus, que foram descuidadas. Veja como a luta destas pessoas em permanecer no reino de Deus é maior do que aquele que acabou de ingressar. Por isso que o apóstolo Paulo diz: quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. É por isso que eu estou usando, vocês estão comigo? É por isso que eu estou usando exemplos do Velho Testamento, como o povo que saiu do Egito, andando pelo deserto. Como exemplos negativos e alguma coisa positiva de tudo aquilo. Porque toda a Escritura Sagrada é a palavra de Deus e é útil. Na semana passada eu falei também sobre a importância de estarmos motivando uns aos outros. E eu expliquei que motivação não é aquela conversa: ó, tenha coragem, tudo vai mudar, viu? Fica firme. Você vai ver como tudo vai passar. Viva dessa maneira e a sua vida será um desastre. Como é que você pode estar tomando uma decisão tão importante, dizendo que Deus está te orientando, e você vive de madrugada em lugares indecentes? Se você está tomando uma posição na sua vida, uma decisão na sua vida, você jamais deveria estar buscando o mundanismo. Eu preciso falar isso. Você está procurando um emprego, aí você fica lá no bar bebendo. Você chega em casa 2, 3 horas da manhã. Seus filhos nem sabem onde você está. E você vem com a cara lavada, dizendo que está buscando a direção de Deus na sua vida. Você não está. Você está destruindo e desagradando a Deus. Destruindo sua vida, sua família e desagradando a Deus. Conversa fiada. É por isso que muitas pessoas não querem saber do Evangelho. Porque eles querem tomar suas decisões e depois colocar a culpa em Deus. Mas ninguém escapa da justiça divina, tanto nesta vida como na eternidade, cujo exercício da mesma será em tons pesadíssimos. Afinal, está escrito que é uma coisa terrível cair nas mãos de um Deus quando está irado. Quando nós estamos decidindo, não significa que nós não podemos sair com a família. Não. Mas você deve se concentrar, se equilibrar, pensar direito. Se afastar de más amizades, de ambientes propensos à pornografia e à sensualidade. Você deve até tomar cuidado com as músicas que ouvem, porque elas podem interferir nos seus pensamentos, pelo menos nas construções dele. Nós lemos as palavras de Paulo a semana passada e quero lê-las de novo. Versículos 1 a 11 de 1 Coríntios. Vocês estão cansados já, não? Vocês estão tão quietinhos. Que me incomoda, hein? Ou eu estou falando mal para burro. Primeiro Coríntios capítulo 10 diz, só para relembrarmos, irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram quem? Moisés. Lembra que eu falei? Todos tiveram a mesma experiência espiritual. Diz aqui, todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo mar vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram o quê? Batizados na nuvem e no mar. A nuvem era um tipo do Espírito Santo. E o mar é um lugar onde o ser humano não vive. Se você tentar viver dentro do mar, morre. Se você tiver com muita sede, vários dias sem beber água, e se você beber um pouquinho de água do mar, está morto. Morre rapidinho. Eu, a primeira vez que eu fui no mar, eu quis beber a água. Caipira. Lá do alto da serra parava todo mundo, todos aqueles ônibus cheios de frango, farinha, mexerica. Nunca tinha visto mar na minha vida. Quando eu vi aquilo de longe, falei, nossa, isso é grande toda a vida. Chegando lá, comecei a ver que a água era salgada. Falei, mas que coisa, não? Bom, todos comeram da mesma comida espiritual. E beberam da mesma bebida espiritual. Pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles. E a rocha era Cristo. Todos os que estão aqui estão bebendo agora da mesma experiência, estão se alimentando da mesma experiência, da mesma comida que é Cristo. Todos. Só que o versículo 5 diz: mas Deus não ficou contente com a maioria deles. E por isso eles morreram. E os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Ora, Deus é ruim? Claro que não. Deus está formando um povo, uma nação. E Deus não é como certos tribunais que existem pelo mundo afora, cujas pessoas são chamadas e recusam até a recitar a Constituição. Uma vergonha. Para os habitantes daquele país, e também essa semana eu até citei, realmente não dá para aguentar. Dizendo que a dengue, zika vírus e outra coisa e tal, entendam, explicou a nossa presidenta competenta. O mosquito vem e bota um ovo. E é o ovo que faz você ficar doente. Tristes. Não é ovo, presidenta competenta. Fique mais atenta. É um mosquito doente já, infeccionado, infetado, que quando ele pica, já passa para a gente o que está dentro dele. Não bota ovo. O ovo ele bota em outro lugar. Isso. Acredito que essa ideia ela deva ter tirado da caixa de Pandora. Então, veja só, é muita bobagem junto. Cada dia mais você fica decepcionado com o seu país, triste. E você não vê nada, nenhum movimento, você não vê nenhuma ação, nenhuma palavra. Parece que está todo mundo assistindo, deixa estourar, deixa arrebentar. E você não tem hospital, você não tem escola, você não é cidadão, você não é nada. Cadê os cursos de organização social e política? Organização moral e cívica? Não existe mais, ninguém sabe o que é cidadania. Você está perdido. Você vem de fora, você desce no Brasil, você só escuta bobagem. Não escuta uma coisa boa. É no esporte, é na política, é na TV, é no rádio, em todo lugar. Na igreja. Só Deus para nos dar misericórdia. E que nós, diante dessa baciada de gato velho e morto, que a gente lute para ser direito e honesto e agradar a Deus. Porque tudo isto é sinal de que Jesus está voltando. E essa cambada vai tudo para o meio dos infernos. Você pode ter certeza disto. Ninguém escapa da justiça de Deus. Eu creio nela. porque eu creio em Deus. Deus, olha o que ele fez. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplos para não querermos coisas más como eles quiseram. Como é que pessoas que viram os milagres, o mar se abrindo, as pragas no Egito, e de repente continuam praticando o mal, desejando praticar o que é mal? É porque o coração da gente não tem cura. E se você vacilar, se você deixar de observar, você vai de mal a pior. Em vez de se parecer com Cristo, você começa a se parecer com uma galinha. Nem adorarmos ídolos. Princípio da idolatria. Quando você exagera no seu amor por uma coisa. Ah, porque a minha denominação, porque a minha igreja, porque a minha tradição, porque a minha família, porque o meu carro, porque o meu dinheiro. Você deixa de viver. O seu amor sai de Deus e passa para prazeres e festas e alegrias que não são alegrias, são coisas passageiras, como alguns deles adoraram. Como dizem as escrituras sagradas, o povo sentou-se para comer e beber, e se levantou para divertir. A palavra divertir aqui não tem caráter de prazer, de confraternização, mas é outra coisa que vocês sabem o que é: arruaça, zorra, bacanal. Não devemos cometer imoralidade sexual. Por isso que imoralidade sexual vem depois de divertir. Porque eles transformaram suas festas em oportunidade para a sensualidade. Eu não sou um cara atrasado que diz que você não pode usar determinadas roupas, mas digo que você tem que tomar muito cuidado com o que você usa. Porque você pode defraudar pessoas. E Deus vai se vingar disso. E porque eles fizeram isso, 23 mil deles caíram mortos num só dia. Foi Deus que matou, não foi o diabo. Porque Deus não pode formar uma nação com um povo corrupto. Não tem como. O povo pode ir se corrompendo, mas não pode começar uma nação tendo como base a corrupção, o engano, a mentira. Você não pode iniciar uma vida cristã sobre a mentira, sobre a inverdade, sobre a escuridão. Jesus é luz, ele é a verdade. Você não pode dizer que anda com Cristo com uma mão aqui, outra mão lá, um pé aqui, um pé lá. Ou você é dele ou não é. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo como algum deles fizeram. Por que Paulo fala Cristo e não Deus? Porque Jesus Cristo é Deus. Eu acho que vocês estão tão longe, gente. Como alguns deles fizeram e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar como fizeram alguns deles e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Amargura, azedume, reclamações. Não dá mais para aguentar. Em todo canto as pessoas só reclamam. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplos para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo o fim dos tempos. Todo cristão verdadeiro deve confiar nas provisões divinas para este mundo. Você não pode deixar de acreditar que Jesus cura, que Ele pode fazer milagres. Eu creio de todo o meu coração. Mas eu não posso deixar de lado, rejeitar a busca do verdadeiro alvo cristão, que é amar a Deus e alcançar o prêmio da soberana vocação que Ele nos prometeu. Eu não posso servir a Deus porque Ele faz milagres, ou porque Ele cura, ou porque Ele ajuda, ou porque Ele dá soluções. Eu devo ser um cristão porque eu amo a Deus. E porque me foi contado lá no meu íntimo. Eu tenho hoje a convicção de que o céu é o melhor lugar para todos nós. Este mundo não tem mais solução. Vocês sabem o que a ciência está dizendo? Daqui a 30 anos não existirá antibiótico suficiente para curar pessoas. Qualquer dor de cabeça, qualquer infecção, vai matar pessoas. Ah, mas a ciência vai descobrir, vai nada. Nós já estamos no embate com a superbactéria. Você se lembra o que Jesus disse? Antes da minha vida haverá peste sobre o mundo. Morte, guerras, filhos contra pais, pais contra filhos. Nós estamos assistindo tudo isso em abundância. Nós temos visto pessoas que não estão levando a fé com seriedade. O próprio Jesus disse: será que quando o Filho de Deus vier de novo sobre a terra, encontrará fé sobre ela? Ele também disse que a maldade do homem se multiplicaria e o amor fugiria do coração do homem. Nós estamos assistindo tudo isso. Nós estamos percebendo isso diante dos nossos olhos. E temos praticado o ouvido de mercador. Eu escuto e não dou bola. Eu vejo e finjo que não vejo. Algumas pessoas estão olhando todas essas coisas e estão preocupados em só se divertir, só passear, só gozar a vida. Meu irmão, a sua vida é muito mais que isso. Você tem que tomar cuidado. Deus não proíbe você de ter prazer, de se divertir. Mas que diversão você está buscando? Que liberdade você está buscando? Jesus disse que a sua liberdade que você procura, homem, não o liberta. Ele disse: se o Filho do Homem os libertar, verdadeiramente sereis livres. O que você tem que fazer é amar sua família. Amar seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, todo o entendimento. Aprender com Ele como servir o seu próximo. Tome cuidado com os lisonjeios onde você trabalha. Tanto de homem como de mulher. Fique atento. Deixe o Espírito de Deus proteger você com a verdade. Cuidado com seus amigos que te arrastam para fora da sua casa e para que você fique nas madrugadas em lugares que você não deveria estar. O teu lugar é junto com a sua família. E então é ali que Deus vai falar com você. Quando você interceder por eles. Como nós vamos ver aqui. O apóstolo Paulo deu grandes demonstrações de amor a Deus. E de um esforço incrível para buscar o céu. Ele mesmo declarou em Filipenses, capítulo 3, versículos 12 e 13, o seguinte. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero. Ou que já fiquei perfeito. Mas continuo a correr para conquistar o prêmio. Pois para isso já fui conquistado por Cristo. Pessoas que dizem que têm Jesus e tomam decisões malucas, buscam um estilo de vida desajustado. Como pode ter sido conquistado por Cristo, se o próprio Jesus deu provas de agradar ao Pai? Ele mesmo disse, eu não faço nada por mim mesmo. Eu só faço aquilo que vejo o Pai fazer. Então, semelhantemente faço. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que fica para trás. E avanço para o que está na minha frente. Em resumo, Paulo fala duas coisas nesses versículos. Que eu poderia gastar um tempão neles. Mas resumo em duas frases, ou dois pensamentos. Quando o nosso foco em Deus não é preciso, esse tipo de fé nos leva a um alvo errado. Quando você não sabe discernir Deus na sua vida, e você só está ouvindo conversinhas daqui, conversinhas de lá, achando que a vida é uma noite numa boate, quando você sair de lá, a primeira coisa que acontece é a luz do dia cegando os seus olhos. É a dor de cabeça da bebedeira. E quando chega em casa, os filhos dizem, pai ou mãe, onde você passou a noite? Há certos momentos que algumas pessoas dizem para mim, você está nervoso, você está cansado, você precisa espairecer. Quem espaireceu? Eu preciso buscar Deus. Como é que eu posso tomar decisões me divertindo? Brincando? Decisões sérias. Com decisões sérias não se brinca. Ou eu estou falando bobagem? Se você está com um carro e você está estressado porque você precisa chegar em algum lugar, então você liga o rádio, você fica olhando pelas janelas, se distraia para ver o que acontece, você bate, você cria acidentes. E é isso que algumas pessoas vão acabar criando em suas vidas. Acidentes que não vão apenas machucá-las, mas vão machucar seus filhos, sua família e outras pessoas que fazem parte do ciclo de amizade. O evangelho não é uma brincadeira. Se você acha que você pode levar seu compromisso com Deus na base da brincadeira, você se engana. Você não consegue levar na base da brincadeira.
Deus nunca disse que você tem que buscar a sua liberdade. Você tem que viver dentro da liberdade que Ele lhe dá. Porque a liberdade mundana da qual você veio, você a abortou da sua vida. E o que você tem que fazer é esquecer desse princípio e não voltar mais para ele. É isso que você tem que fazer. Não queira voltar para onde você, de onde você saiu. Diante de tudo isso, Paulo ainda nesses versículos nos mostra que é necessário o uso do esforço pessoal para esquecer o passado e ir para as coisas que Deus colocou na frente. Se você não sabe o que Deus colocou na sua frente, não dê passo. Se você não consegue enxergar o que Deus colocou no seu caminho na frente, não tome decisões. Porque é uma afronta. Há certas pessoas que não confiam no poder de Deus. Não confiam na glória dele. E vivem trocando as mãos pelos pés, fazendo loucuras nesta vida. Nós todos já fizemos muitas loucuras, irmãos. E nos arrependemos delas. Então é tempo de olharmos para o sagrado Senhor. E dizer, Pai, tem misericórdia de nós, enche o nosso coração, dá-nos o teu Espírito e nos ensine a viver. Nos dê força, competência. Para sermos quem devemos ser, e não importa a idade. Diante de tudo isso, devemos entender que em tempos de solidão ou desertos, nós devemos manter o nosso foco na pessoa de Deus e não em nós mesmos. Por isso, quando você estiver em adversidades, mantenha o seu foco na pessoa de Deus e não em si mesmo. Se você ficar dizendo, eu preciso ser feliz, eu preciso ser feliz, você nem sabe o que é felicidade. Você quer que eu diga o que é ser feliz? Leia os versículos 3 até o 12 de Mateus 5 e veja o que é ser feliz. Felicidade não é você poder sair de casa a hora que quer e voltar a hora que quer. Felicidade não é você dizer, eu vou até lá, vou viajar, vou passear, vou fazer nada. Porque nem certeza de que você vai voltar você tem. A própria palavra de Deus diz que quando você diz, vou a tal lugar, você deve dizer, vou se Deus quiser. Então não é felicidade, é insegurança. Felicidade é quando você planta uma coisa eterna, duradoura, tanto no seu como no coração do próximo. Por isso nós não devemos imitar pessoas que só vivem para buscar a ajuda de Deus. Pois isso pode nos levar a um afastamento da sua presença. O que nós deveríamos fazer era procurar conhecer o seu caráter e ter ciência cada vez maior dos seus planos ou caminhos para nós. Por isso que em tempos de solidão ou deserto, em tempos de crise, em tempos de provas, em tempos de sofrimento, a ênfase não deve ser sobre nós, a ênfase deve ser sobre Deus. O nosso foco deve estar nele. Você agora pode estar chorando. Digo, não consigo dormir. E você vai lá na farmácia e compra soníferos e se enche. E fica que nem um zumbi. No outro dia acorda, pega o telefone, falando coisas desconexas, perturbando todo mundo. Você não dá sossego para ninguém. Fala, vou me matar. Que matar? Vou sumir, vou desaparecer. Quem você é, Jesus Cristo? Se Jesus Cristo falar, vou sumir, eu me agarro nele. Fazer que nem Jacó, não te sorto mais. É tanta conversa tola. São esses dramalhões. Você tem que encarar a vida. Depender de Deus. Confiar nele, meu irmão. Ele é a tua esperança, Ele é a tua vida, Ele é a tua garra, Ele é a tua coragem, Ele é o Espírito certo que te dá coragem, apoio e iluminação para caminhar. Em tempos de solidão ou desertos, procure conhecer os caminhos de Deus. Eu já vi gente chegando para mim e falar assim, olha Walter, eu não gosto que me chame de pastor. Porque pastor para mim não é título, é função. E ninguém estuda numa faculdade para ganhar um título de pastor. Isso é uma coisa que Deus dá. E Deus não dá título, imagine. Ele é o Senhor. Aí as pessoas chegam para mim e falam assim, Walter, eu estou cansada dessa vida, eu preciso da minha vida, eu quero ter a minha vida. A sua vida? Vem cá. Você se entregou a Cristo? Sim. Você se lembra o que diz? Felizes os humildes, porque deles é o reino dos céus. Eu fui humilde, eu me entreguei, eu reconheci os meus erros e me coloquei diante de Deus. Muito bem. A palavra de Deus diz... Felizes aqueles que choram, porque serão consolados. Eu reconheci os meus erros, eu chorei os meus erros, e Deus me confortou, hoje eu sou uma outra pessoa. Que bom. Mas a Bíblia diz, felizes os mansos, felizes aqueles que entregam a Deus os seus direitos, porque estas pessoas é que vão receber as suas promessas. Você não tem o direito como cristão. Lamento. Se você não é um cristão e está me ouvindo, saiba que para ser cristão é isso mesmo. Quando você entrega o seu caminho a Cristo, você não tem mais o direito de buscar a sua felicidade. Porque até hoje você está vivendo e você não sabe o que é felicidade, você só bate cabeça. Deus não lhe dá o direito, preste atenção no que eu estou dizendo. Até hoje você só bateu cabeça. E agora Deus quer mostrar para você o que é realmente felicidade. Felicidade é uma coisa que Deus tirou deste mundo. Por quê? Porque nós escolhemos uma vida de erro. Nós escolhemos uma vida fracassada, nós escolhemos uma vida afastada dele. E hoje, se você quer andar com Deus, você tem que viver uma vida totalmente diferente da qual vivia antes. Isto é a prova de que você quer viver com Ele na eternidade. Milagres empolgam, trazem vibração. Sabe por quê? Porque trazem benefícios pessoais. Mas quando não se ouve a voz de Deus, sabe o que acontece? Desvios e afastamento de Deus. Eu estou cansado de olhar para as igrejas e ver placas e mais placas, faixas, na televisão e no rádio. Aqui acontece. Acontece o quê? Um bando de pessoas levantando uma garrafa de água. Um bando de pessoas que não sabem o que é Cristo. Comprando óleo, comprando tijolinho, comprando fralda, comprando camiseta, comprando as cuecas do pastor. comprando o perfume da bispa, comprando não sei o quê. Houve um dia quando Deus queria falar com o seu povo. E então Deus disse a Moisés: Moisés, desce do monte, porque eu quero falar com o meu povo. E no dia combinado, Moisés desceu. E no meio de trovões e relâmpagos, Deus começou a se apresentar. Então, deixe-me mostrar para você o que aconteceu lá em Êxodo 20, 18 ao 20. O povo ouviu os trovões e o som da trombeta. Ouviu. E depois viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte. Imagine. Deus está se apresentando com um poder tremendo. Moisés deve ter dito ao povo: escute. Olha eu aqui, seu voto. E para de me imitar, tá? Então, veja bem. E ô Jorge, você me traga, o Jorge tem que me trazer meu uniforme, que ele pegou igual que eu aqui. Então, veja só. O povo ouviu os trovões e o som da trombeta. Ouviu. O povo viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte. Imagine, o monte que Deus estava começou a fumegar. E ali o Monte Horeb não é um vulcão. Então, eles temeram, tremeram de medo. E ficaram como? De longe. Para você ver que sinais simplesmente não atraem ninguém. Pessoas podem ver grandes sinais e continuam na ignorância. Se você é um daqueles que só vai atrás de milagres e sinais no reino de Deus, eu posso conversar com você meia hora e provo a sua ignorância. Você não sabe explicar sua fé. Você não sabe explicar em quem você crê. E desafie essa pastorada que só fala de sinais a conversar comigo em um debate público, se quiser. Eles não sabem o que é igreja. E eles nem certeza da salvação têm. Porque se tivessem certeza da salvação, esses pastores não queriam se tornar milionários sobre a terra. Porque deste mundo ninguém leva nada. E todo pastor, todo líder deveria saber disto. Mas o texto continua. E disseram a Moisés: se você falar, nós ouviremos. Mas se Deus falar conosco, nós seremos mortos. Um povo que tem medo do quê? Da verdade. Eles sabiam do coração de Moisés, o quanto Moisés os amava. O quanto Moisés era capaz de suportá-los, mas eles não tinham a mesma certeza de Deus. Hoje nós estamos buscando líderes que nos falam coisas que queremos ouvir. Porque temos medo de ouvir o que Deus tem para nos dizer. E o que Deus tem para nos dizer não é muito gostoso. Você vai numa reunião de casais e de repente surge um assunto que te fere. E aí você diz: essa reunião não presta. Aquela pessoa que falou, Vem aqui o seu Walter falar sobre finanças. Então um desobediente, rebelde a Deus, diz: eu não vou ouvir isso. Não é que você não vai ouvir isso, você está fugindo do que Deus quer te falar. Você é um grande sem vergonha. E você não vive na verdade. Pastor, eu posso ser cristão e maçom ao mesmo tempo? Não! Você não pode ser maçom e cristão ao mesmo tempo. A quem você quer agradar? Uma vez, um me trouxe um papel do Banco Bradesco. Walter, olha, R$60 por mês, você entra para o nosso grupo. Eu rasguei na cara dele. Minha vida virou um inferno. Mas eu aguentei até o fim. E Deus me deu a vitória sobre eles. Porque eles estão perdidos. A maçonaria não vem de Deus. A palavra de Deus não se mistura com misticismos, com outras coisas. É a palavra pura de Deus. É o que Deus quer para as nossas vidas. Deus não quer nos repartir com outras filosofias. Ele diz: filho, filho meu, dá-me o teu coração. O teu coração é só meu. Nós não podemos ter a característica de um povo que foge da verdade. Nós não podemos ficar procurando pessoas que falem aquilo que nós queremos ouvir. E nós não devemos ter medo da verdade. Eu sei que ela machuca, mas o próprio Deus nos cura. Quando você fala uma verdade ao seu filho, não tenha medo de falar com ele. Fale a verdade com amor, com o desejo de vê-lo como uma pessoa decente. Eu não estou aqui para massacrar você. Eu estou aqui para dizer que Deus não concorda com a maneira que você está tomando decisões ou com a maneira que você está vivendo, porque isso vai trazer sérios prejuízos à sua vida. E Deus está te alertando. Então Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus só quer pôr vocês à prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo, a fim de que não pequem. Venha hoje, reunião, Deus vai falar com você. Deus tem bênçãos em profusão. Vem um bando de rebeldes, se reúne e acha que Deus vai distribuir para eles tudo que há no céu. Olha o que Deus diz aqui. Deus espera que nós, como filhos de Deus, o respeitemos acima de tudo e abandonemos qualquer traço do pecado que descobrirmos em nossa vida. Qualquer coisa que é nociva ao nosso relacionamento com Ele e com o nosso próximo, se nós estamos ferindo o nosso próximo, se nós estamos agindo imoralmente, nós devemos quebrar esses laços, esses links, esses vínculos, porque o nosso compromisso com Deus está acima de todas as coisas. briguei com a namorada, agora eu vou me divertir, eu vou beber. Não, você vai desgraçar sua vida, você vai deixar seu pai, sua mãe triste, eles vão ficar desesperados e Deus vai cobrar isto de você. Aí briguei com a namorada. Ah, te catar, ué. Tem coisa mais séria nessa vida. Vai estudar. Vai ser gente. Vai se educar. Dê exemplo. Os sinais que Deus mostrou ali é para que o povo temesse o Senhor e se afastasse de uma vida errada. Mas eles tiveram medo da verdade, da presença de Deus. Eles não queriam a presença de Deus, eles não queriam ouvir a verdade. Se eu estivesse pregando para vocês aqui, dizendo, olha, eu estou enxergando uma pessoa agora. Esta pessoa, nesta semana, teve uma grande desilusão. A pessoa que você gostava, que você conversava, esta semana, lhe causou uma grande tristeza. Se esta pessoa está aqui, levante a mão. Tem alguém aqui com esse problema? Levante a mão. Fácil. Conversa fiada. Eu vou escolher qualquer tipo de problema. Tem uma pessoa que está sofrendo de fortes dores de cabeça. Quem é esta pessoa? Levante a mão. Vai tomar remédio. Brincadeira, Mariana. Deus cura, sai disso, mas eu posso colocar qualquer coisa aqui, ué. Se eu quiser manipular situações, eu manipulo. Eu tenho medo dessas coisas, irmãos. Isso não é papel de um homem de Deus. Eu quero ser usado por Deus para atingir o seu coração, o meu coração, para que nós paremos de pecar. E Deus olhe para nós e fique feliz. Eu não quero o seu dinheiro. Eu só quero te conduzir à presença de Deus. E eu quero que você tenha uma vida que Deus se agrade. Mas infelizmente o povo de Deus hoje não quer mais um relacionamento com Deus. Como você pode ser fiel a uma pessoa que não conhece? Como você pode ser fiel a uma pessoa com quem você nunca se encontrou? É possível? Não é possível. Se você nunca me viu, você não pode chegar para mim e dizer, olha, Walter, eu não fui fiel à nossa amizade. Você está louco? Você se lembra o que Jesus disse? Em resposta ao que algumas pessoas disseram a ele. Senhor, em teu nome nós fizemos milagres. Nós expulsamos demônios. Nós pregamos. E aí? E Jesus disse, eu quero vocês longe de mim. Porque eu não conheço vocês.
Alguém pode frequentar a igreja anos e anos, ter uma Bíblia, saber orar, saber ensinar, participar de ministérios. E Deus está olhando para esta pessoa e dizer: eu não conheço você. Porque você é um desobediente, você nunca faz o que eu peço. Você é materialista, você é mesquinho, você é um avarento, você é orgulhoso, egoísta. Você não pensa em ninguém, só em si mesmo. Nós não devemos imitar pessoas que buscam fórmulas religiosas e não um relacionamento. É a corrente dos 30 dias, é a corrente dos 7 dias, é a campanha do sal, é a campanha do óleo, é a campanha das axilas, é a campanha... Cobre o teu irmão. Você ficar debaixo daquele camarada que trabalhou o dia inteiro carregando carne e ele vem cobrir você com as axilas. Jesus! Agora vocês todos vão passar aqui na frente e vai ter 200 irmãos que vão orar por vocês. Você olha assim, os caras estão tudo assim, ó. Parece tocando samba. Não dá. Vocês viram? É bola, bola, você diz que dá na bola, mas na bola você não dá. Então, veja só, nós estamos nos perdendo. E o povo acredita nessas bobagens. Gente que você nunca viu antes orando por você. É a mesma coisa um camarada que chega no rádio e começa a dar uma opinião. E se eu tivesse presente, eu diria a ele: onde o senhor já discursou? Qual livro o senhor já escreveu? Em que anuário eu posso descobrir seu nome? Então, se eu não acho o seu nome em nenhum lugar, não posso aceitar o senhor como com tanta propriedade. Faça o seu discurso e seja humilde. E acrescente ao seu discurso, ao meu, ao de outros, que somos gente humilde. Quando Jesus fala, eu acredito, porque ele falou no início: haja luz, houve luz, o mundo transformou. Eu tenho visto com os meus olhos pessoas sendo transformadas. Vocês ouviram o que a Sandra falou dela aqui hoje? Quem não sei quem vai ser o próximo a entristecer essa moça aqui, mas... Deus me livre. Tomara que ela encontre aí uma arma boa. Você já está arrumando o pretendente para ela? Hein? A Isabel é a Santa Antônia daqui. Tá bom. Bom, vamos em frente. Quando o povo de Deus demonstrou sinais de fraqueza, o que Deus fez? Deus deu a eles o quê? Os 10 mandamentos. Porque os mandamentos revelam se nós amamos a Deus ou não. Quando Deus deu os 10 mandamentos, ele disse, vocês obedeçam. Mas eu tenho que obedecer a partir do quê? Certa vez eu estive em Israel. E subindo para Jerusalém da Galiléia, existe um cânion, um buraco. Cânion é mais bonito, né? Uma vala. De dezenas de metros. Mas quando a gente fala cânion, mais bonito, cânion. E lá no meio da vala, na parede, no barrancão, algumas pessoas construíram lá um lugar para ficar orando. Eles nem se misturam com ninguém. Desce por uma cordinha a comida. E a corda está na medida certa para chegar até no lugar onde a pessoa com uma vara puxa aquele balde para dentro e então ele abre uma portinhola que não dá para ver nada lá fora, com o rosto para cá, e puxa o balde para dentro e fecha a janela, e outro vai lá e solta a cordinha sobe, o processo se repete, porque eles não querem ver nenhum ser humano. Tudo porque eles não querem pecar, mas já estão pecando. Porque Deus manda que nós nos relacionemos. E aprendamos a mostrar sua glória diante das pessoas. Se você quer agir errado, é uma decisão sua. Se você quer agir certo, também é uma decisão sua. Jesus disse o seguinte: a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, prova o quê? Que me ama. E a pessoa que me ama, será o quê? Amada pelo meu Pai. E eu também a amarei. E agora vejam. E lhe mostrarei quem sou. Eu entendo porque você não leva Jesus a sério. Você não sabe quem é ele. Eu entendo porque você tem medo de investir sua vida e até recursos no reino de Deus. Porque você não conhece. Simples assim. Talvez você diga, eu não aguento esse discurso, nunca mais eu volto. Lamento, mas eu não posso mudar por causa de você. Nós precisamos saber que as coisas são realmente assim. Só existe um meio de conhecer quem Jesus é. Eu tenho que amar a Deus. Amar, aceitar como ele é. Quem ele é. A minha obediência aos seus mandamentos não deve se transformar numa fórmula. Deixe-me explicar, se é que vocês ainda aguentam. Porque tem gente que vai numa igreja e quer ficar meia hora e vai embora. Mas depois num botequim fica 3 horas. Mas deixe-me explicar algo. Quando Jesus veio, e ele andou pela Galiléia na sua maior parte do tempo, quem ele encontrou e com quem ele teve problemas, entraves, argumentações, se não com os líderes religiosos, que praticavam o quê? Os mandamentos.
Uma coisa é você amar a Deus e praticar o que Ele diz. Outra coisa é você praticar para tentar amar. Algumas pessoas estão aqui na igreja não porque amam a Deus, porque estão tentando num esforço desgramado. Dentro da cabeça dele existe aquela ideia: eu estou aqui para ver se a minha vida muda. Você está dentro de um tormento. Ainda mais se eu estiver pregando. Você deve ter em mente: você está aqui porque essa é a família que Deus lhe deu. E você está aqui porque você ama a Deus. E você quer aprender a palavra dele porque você o ama. Você quer obedecê-lo porque você o ama. Você já pegou o seu filho alguma vez, você que já são pais há tempo, e depois descobriram que eles estavam obedecendo alguma palavra sua, mas num espírito de barganha? Vocês já perceberam isso alguma vez? É isso que eu estou falando. Ele só estava tentando convencer você para conseguir algo. Mas um pai, a gente convence. Eu me lembro que eu ia para a escola. E às vezes eu pulava o muro, porque tinha um jogo muito importante e a gente ia cabular. Por isso, não esquece de levar os livros hoje, pode deixar. Mas dentro da mochila ou da bolsa, naquela época, era a chuteira. E a gente pulava o muro e o jogo tinha que terminar antes de dar o sinal para a gente poder pegar a caderneta. Tinha a caderneta. Aí na saída chegava todo mundo, passava água no banheiro e passava lá e pegava a caderneta com a inspetora de alunos. Daqui a pouco vinha a conferência. Você não estava em determinada aula? Onde você estava? Você me enganou, você disse que estava na escola. Eu estava na escola de futebol. Muitas crianças enganam seus pais para conseguir coisas, mas com Deus nós não conseguimos. Então, Jesus não está afirmando que a pessoa que obedece é aquela que ama, mas ele está dizendo que a pessoa que ama é aquela que obedece, porque a sua obediência é a prova de que a pessoa o ama. Porque Deus não se revela através de mandamentos. Imagine, não matarás. Quantas vezes você já leu na Bíblia que Deus matou? Nós acabamos de ler um texto. 23 mil num só dia. E ele diz: não matarás. Mas ele diz: você não tem capacidade para exercer juízo. Sentença. Enfim. Em tempos de solidão ou desertos, não procure fórmulas mágicas. Cuidado.
Não substitua o seu relacionamento com Deus por meio de princípios e 7 passos para ser feliz, 7 passos para o milagre, 10 passos para a cura, 15 passos para a prosperidade financeira, 9 dias para você se tornar a pessoa mais bem-sucedida. Como é que você consegue acreditar nisso? Se a Bíblia diz, sou eu quem dou a vocês a capacidade para conseguir riquezas. Quando Deus diz, sou eu quem dou a capacidade, significa, sou eu quem ensino vocês como vocês podem ter uma vida abundante, abençoada, próspera diante de Deus. Não troque a palavra de Deus pela caixinha da promessa que você compra em qualquer livraria aí. Aí depois você sai, aí deixa eu ver o que Deus tem para mim. Jesus, fala comigo agora. Não tem uma coisa ruim ali. Não tem um puxão de orelha ali. Pessoas deixam de buscar a Deus para buscar soluções fáceis. Muitos cristãos dizem aquilo que Jesus pede é difícil, é desanimador. A razão é uma só. O espírito do pecado entrou no coração deles e está dominando e está dirigindo suas vidas. Eles não estão mais apaixonados por Deus. Arrumam desculpas para não servi-lo. Estou cansado. Ontem fui à festa na casa do Bolinha. Hoje não dá, estou cansado. Eu sei o que você está querendo. Você vai ter problemas. Não se esqueça que Deus já livrou você de muitas enrascadas. E a qualquer momento ele não livra mais. Você vai ser jogado na lama. O que é estar apaixonado por outra pessoa? A pessoa pensa no outro o tempo todo. Deseja ver a outra pessoa todos os dias. Você já viu gente apaixonada? Como é que é? Todo dia quer ver. Aí depois... hoje, no sábado não vai dar, na sexta não vai dar, aí já começa a diminuir. E que nem fala o caboclo na roça, o que diminui pioreia. Quem está apaixonado, imagina o que a outra pessoa precisa. Quem está apaixonado, elogia a outra pessoa para os outros. Depois de 20, 30 anos de casamento, a mulher... Mas quem está apaixonado elogia. Quem está apaixonado tem a outra pessoa como o alvo da sua atenção. À luz disso, então, o que é que nós temos que imaginar? Em tempos de solidão ou desertos, ame a Deus e anseie pela sua presença. Gente, quando passa por crise, começa a buscar soluções aqui, soluções ali, correndo para cá, correndo para lá, pensando só em si e não em Deus, e não ama a Deus, é com certeza uma pessoa que vai para o buraco. Vai tomar decisões erradas. Certa vez Jesus disse uma coisa à igreja de Éfeso no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 4 e 5. Jesus disse, porém, tenho uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. O que é isso? É uma advertência. Jesus está dizendo, olha, a falta de amor de vocês por Deus ou por mim está
sendo está promovendo o desenvolvimento de uma queda vertiginosa dentro de vocês. O sinal é evidente. Quando você começa a ver uma pessoa se afastar, não tenho vontade, não quero estar, não sei o quê, e vem me dizer ainda, mas eu amo a Deus. Cascata. Por melhor que você seja meu amigo, vamos concordar, tu és um cascateiro. Não me enrola. Você vem me dizer que ama a Deus. Você lê Bíblia, você procura conhecer o que Deus tem para dizer, ou simplesmente você tem a sua religião. Lembrem do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Jesus está dizendo para nós exercitarmos a nossa memória. E que nós sejamos sinceros, que nós reconheçamos que estamos afundando. Que não temos prazer nas coisas de Deus. E quando ele diz, se, ele usa essa condicional, se, repare que Jesus está falando como o Deus do Velho Testamento, que não desculpou aquela tralha. Então o Deus do Velho Testamento não é diferente do Deus do Novo Testamento. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus rejeita pessoas? Claro que sim. Assim como você rejeita. Se você não levar a sério, pode ser que um dia Deus te rejeite. Deus pode me rejeitar. Você já imaginou você caindo no inferno? E nunca mais sair de lá? Mas isso é lenda. Para você é. Mas para Jesus não é. Para Paulo não foi, para Pedro não foi, porque eles sacrificaram suas vidas e ninguém teve tanta honra como esses homens. O mundo não era digno deles. A proposta de Deus é que eles se arrependam, porque eles estão em risco de serem rejeitados. O Deus do Velho Testamento não é diferente do Novo. Por isso que Moisés, no Velho Testamento, voltando a falar dele, ele era um homem bem diferente da maioria. Em Êxodo 20, 21 está escrito, e o povo ficou em pé, de longe. E somente Moisés chegou perto da nuvem escura, onde Deus estava. Deus queria falar a verdade com o povo. O povo fez o quê? Foi para longe. Só Moisés se aproximou. E o que você vai fazer? Vou me espairecer. Estou com umas dúvidas. Eu não sei se eu mato ou não meu filho. Deixa eu ir uma noite na boate. Quando você voltar da boate, você vai matar mesmo. O que você vai ouvir lá? Você já matou. Eu não sei se eu dou uma panelada no meu marido. Deixa eu me espairecer. Se eu não arrebento ele para o meio. Deixa eu me espairecer. Você acha que espairecer vai dar você... vai me trazer tranquilidade. Que tranquilidade, ó. Algumas pessoas chegam assim para mim e falam assim, Volta, você foi viajar? Fui. Você esqueceu a igreja um pouquinho? Não. Você descansou? Não. Quem é que descansa correndo atrás da Denise? Ela não para. Fisicamente. Mas como é que eu posso descansar? Não tem como. É a missão. Eu só mudei de ares, vi outras coisas. Você sai para viajar, você vai para a praia, não sei o quê. Oh, legal. Quanto tempo dura o seu espairecimento aí? Quando você volta? Uma semana, cara. E você vai descobrir que você não saiu. O pedreiro não consegue sair de cima da escada. O eletricista não consegue soltar as ferramentas. O funileiro não consegue largar a gremalheira. O mecânico não solta a chave de fenda. O banqueiro não solta aquela escrivaninha de jeito nenhum, ele vai viajar e ele leva. O advogado leva a sua caneta. É impossível você tirar de dentro de você a missão que Deus te deu. Você pode sair de cena. Você lembra Elias? Pegou e ficou lá sentado, vou esparcer, eu não quero mais. Sentou lá e Deus chegou para ele e falou assim, ó. O que você está fazendo aí? Só eu. Só você, rapaz. Então, come aí um pouco, bebe um pouco d'água e levanta. Vai fazer o que eu mandei. Mas eu estou com depressão. Eu não perguntei. Eu estou com síndrome. Que síndrome? Vai fazer o que eu mandei. Nós vivemos arrumando desculpas para não sermos quem devemos ser. E eu quero mostrar para vocês, para terminar, o exemplo da oração de Moisés. Em Êxodo capítulo 33, versículos 13 ao 18. Agora, se é assim mesmo, fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolheste esta nação para ser tua. O que Moisés pede a Deus? E qual a finalidade do seu pedido? Hã? Vocês podem ler aqui, em vez de dormir? Hã? Aê, fala-me dos teus planos. Está cheio de gente que sobe lá no monte e fica lá, nas vigílias. Oh, me dá poder! A noite inteira gritando, me dá poder, me dá o dom da cura, o dom do milagre, o dom da revelação, que não existe. Quem não sabe, não conhece a Bíblia, pede o dom da revelação. E fica lá pedindo isso e aquilo. Aí, uma hora Deus dá qualquer coisa e a pessoa se enche com aquilo, começa a fazer para lá e para cá, para lá e para cá, e esquece de Deus. O camarada aprende a pregar, aí ele acha que ele pode abrir a Bíblia em qualquer tempo e falar, ele se esquece de Deus, ele não tem mais tempo devocional, ele não busca mais a mente de Deus. Ele se assenhorou da verdade. O que Deus disse a Moisés? Eu irei com você e lhe darei a vitória. Em resposta ao que Moisés pediu, fala-me dos teus planos para que eu possa o quê? Te servir e agradar. Você já viu oração assim? Não. Deus, eu preciso ganhar na loteria. Sozinho. Deus, me livra da minha sogra, me livra do fulano. Deus, eu não aguento meus inimigos. Eu não aguento mais chegar lá e trabalhar naquele lugar. Deus, me livra daquele emprego. Eu já vi gente assim. Em todo o tempo eles estão assim. Mas Moisés pede outra coisa. Então Moisés respondeu o quê? Se não fores com o teu povo, não nos faça sair deste lugar. Qual é a prova de que Moisés não era egoísta? É de que ele pensava no povo.
ele pensava na família de Deus. Hoje eu vejo igrejas, as pessoas entram na corrente, aí fica assim. Ou então, é um ato que, indigno, né? A pessoa fica, não sei para que isso. A pessoa vai lá só para receber, não se preocupa na família, com a família. Tem gente que frequenta igreja há 50 anos e não se envolve com o corpo. Não oferece a sua vida para fortalecer ninguém e reclama de Deus. Moisés não era assim. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. Para Moisés, o que diferenciava o povo de Deus dos outros povos? A presença dele. Quando vocês dão amém, quando vocês aplaudem, quando vocês dão glória a Deus, quando vocês dizem aleluia, é porque alguém está percebendo a presença de Deus, falando com ele. Não é possível que nós ficamos aqui mais de uma hora falando das coisas de Deus e não acontece nada. Eu tenho certeza que Deus está aqui. A diferença entre o verdadeiro povo de Deus e os outros, não é que nós somos curados, recebemos milagres, mas a maneira como nós enfrentamos a vida, como nós suportamos. A sabedoria que Deus nos dá para lidar com os problemas. Então Moisés, ouve de Deus. O Senhor Deus disse a Moisés, vou atender o seu pedido porque conheço você bem. E você conseguiu a minha aprovação. Essa foi a resposta dele. Eu conheço você. Eu conheço o teu coração. Eu sei quanto você me ama. Eu sei o quanto você me quer. E eu vou te dar a minha aprovação, isto é, a minha bênção. Eu vou provar que estou com você, Moisés, em todo o tempo. Por que algumas pessoas não conseguem isto? Porque eles não querem concordar com Deus que seus corações estão demasiadamente doentes. Mas você pensa que Moisés deixou barato? O que ele pede mais? Por favor, deixa que eu veja a tua glória. Eu não quero só ser aprovado para o Senhor. Eu não quero só perceber que o Senhor está comigo. Eu quero enxergar a tua presença. Eu quero ver o Senhor. Eu quero ver a tua mão agindo na minha vida. Eu quero ver a tua luz iluminando meu coração. Eu quero ter a cada manhã uma palavra nova. É isso. Deserto é isso. Em quase todas as igrejas locais, nós só percebemos pessoas pedindo coisas. Como é difícil encontrar um povo que busca a presença e a glória de Deus. Eles estão menos interessados em conhecer o caráter, o plano de Deus. Não há anseio pelo céu. Não há anseio pela eternidade. E se você ama a Deus de fato, é lá que você vai viver. A minha esperança é que nós busquemos a Deus pelo que Ele é e aceitemos o seu tratamento como Pai amoroso e justo.
que nós voltemos a cantar canções que exaltem o seu nome, seus feitos, atributos e planos e doutrina. Que nós não sintamos vergonha de dizermos às pessoas que amamos a Jesus, que fazemos parte da sua igreja e de que Ele é uma realidade em nossas vidas. Que nós fiquemos incomodados por não estarmos sendo dirigidos pelo Espírito Santo. Que nós retornemos à prática do Evangelho verdadeiro, que envolve os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, seus apóstolos. Que nós amemos Jesus de verdade e desejemos estar com Ele para sempre, na eternidade. Jesus disse: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Que Deus nos abençoe. Thank you.